Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê.
Olá, queridos morcegadores. Bem-vindos ao 88º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre a presença dos morcegos na arqueologia e nas culturas humanas. Bora então para o nosso bate-papo de hoje.
Polyanagrams, what's the answer?
Recentemente eu tive a oportunidade de visitar uma exposição em um museu aqui em Belo Horizonte sobre os tesouros culturais do Peru. Essa exposição mostrava uma série de objetos arqueológicos e informações sobre diferentes culturas ancestrais do Peru. E entre esses objetos tinha um muito bonito em formato de um morcego, e que acabou me inspirando a fazer esse episódio de hoje, para falar um pouco sobre a representação de morcegos na arqueologia, ou seja, em culturas humanas muito antigas. Quando a gente pensa na importância dos morcegos, a gente sempre costuma lembrar o quê? Da importância ecológica, a importância ambiental, a importância econômica desses animais, como a gente já discutiu aqui em alguns episódios anteriores. Mas a gente pouco valoriza ou pouco lembra da importância cultural dos morcegos para sociedades humanas. E a gente já falou um pouco sobre isso daqui, só que com temas muito específicos, como, por exemplo, no episódio 34 e 49, em que a gente conversou, por exemplo, sobre como que os morcegos influenciaram disputas territoriais e, consequentemente, na construção ou no fortalecimento de identidades regionais ou nacionais. A gente já também conversou um pouco sobre isso nos episódios 46, 52, 58 e 71, em que a gente discutiu como que os morcegos podem servir como símbolos de cunho motivacional ou religioso. E a gente já discutiu um pouco também sobre a importância dos morcegos nas culturas humanas, nos episódios 8, 21, 33 e 45, onde a gente discutiu um pouco sobre como que os morcegos são representados pelo imaginário popular ou na cultura pop. Olha só quanta coisa a gente já conversou em episódios anteriores mostrando a importância cultural dos morcegos para sociedades humanas. E isso, gente, ocorre desde as primeiras sociedades humanas. Não é uma coisa de ontem, ou de poucos séculos, ou de poucas décadas atrás. Os morcegos influenciam culturalmente os seres humanos há milhares de anos, desde as nossas primeiras sociedades ancestrais. E para te mostrar isso, eu trouxe dois exemplos hoje. O primeiro exemplo é sobre pinturas rupestres, que são desenhos que povos ancestrais faziam nas cavernas ou em abrigos rochosos, ou até mesmo sobre as superfícies de rochas ao ar livre. Esses povos podiam fazer esses desenhos usando pedaços de carvão ou tintas que eles produziam a partir de minerais do solo ou de rochas fragmentadas, ou eles também podiam fazer esses desenhos até mesmo riscando com pedra ou batendo uma pedra sobre a outra. Muitas dessas pinturas rupestres, ou seja, esses desenhos, obviamente já desapareceram com o tempo, mas tem várias que a gente tem o registro até hoje e em diferentes partes do mundo e que datam de milhares de anos. O Brasil, por exemplo, é um dos países que mais tem sítios arqueológicos e pinturas rupestres do mundo. Inclusive, o sítio que tem a maior concentração de pinturas rupestres do mundo está aqui no Brasil, na Serra da Capivara, que fica no estado do Piauí. E para procurar mais informações sobre todos esses sítios arqueológicos e de pinturas rupestres que a gente tem aqui no Brasil, você pode procurar informações no site do IFAM, que é a sigla do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é uma instituição pública, é uma instituição do governo, que tem por objetivo identificar, catalogar, documentar e preservar esses sítios arqueológicos. Então, lá no site do IFAM, você consegue pegar algumas informações sobre essa riqueza arqueológica do Brasil. E eu te convido para você conhecer um pouco mais sobre o Patrimônio Arqueológico Nacional. Bom, dentre as pinturas rupestres, existem vários tipos de desenhos que vão desde desenhos abstratos até desenhos complexos que mostram, por exemplo, ritos, costumes ou o cotidiano dessas pessoas ancestrais. E eles podem representar não só seres humanos propriamente dito, mas eles também podem representar plantas, o céu, né, a terra, o sol e os animais. E é muito interessante que as representações de animais são muito frequentes nos desenhos. E esses animais geralmente refletem os animais importantes para as populações naquela época em que os desenhos foram feitos. Por exemplo, aqui no Brasil é bem comum da gente observar capivaras, veados ou outros mamíferos semelhantes a pacas, por exemplo, nos desenhos por aqui. Esses animais são os mais comuns nas pinturas rupestres brasileiras, mas a gente também tem por aqui desenhos de peixes, de aves, de lagartos, de insetos, entre outros animais. E todos esses desenhos rupestres de animais simbolizam como que eles eram importantes para esses povos ancestrais que desenharam, seja uma importância para suas caçadas ou nas suas práticas cotidianas, ou até mesmo como objetos de admiração ou veneração. Bom, e os morcegos no meio disso tudo aí? A gente tem sim registros de pinturas rupestres simbolizando morcegos, mas eles não são tão comuns quanto comparados com o registro de outros animais. Aqui no Brasil eu desconheço sítios arqueológicos ou de pinturas rupestres que tenham desenhos que possam representar morcegos. Mas para outras regiões do mundo, os locais que você encontra informações mais fáceis sobre pinturas rupestres representando morcegos ficam na Austrália. Lá, a gente tem pelo menos dois locais no norte do país com pinturas representando morcegos, mais especificamente raposas voadoras penduradas de cabeça para baixo. Essas pinturas podem chegar a ter entre aí 17 a 25 mil anos, e isso dá para vocês terem uma ideia do quanto os morcegos estão presentes no cotidiano e nas culturas humanas há muito tempo, né? E olha só que interessante. Além dos significados e simbolismos que esses registros culturais podem representar por si só, eles também podem nos dar informações preciosas sobre os comportamentos, a ecologia e as espécies de morcegos daquela época. E um exemplo é justamente uma dessas pinturas rupestres australianas, que é encontrada na região de Kimberley, no norte da Austrália. Os pesquisadores que descobriram essas pinturas acreditam que elas representavam uma espécie de raposa voadora que existia naquela época lá no local, mas que foi extinta. Eu não consegui achar os resultados das pesquisas deles, mas baseada em uma reportagem da BBC feita em 2011 com um dos pesquisadores, eles estavam investigando quais poderiam ter sido as causas do desaparecimento dessa espécie, como, por exemplo, se foi por alguma razão climática ou de ação humana, como, por exemplo, a caça. Além disso, e ainda de acordo com a reportagem, esse registro pré-histórico também é interessante porque ele pode dar pistas sobre a distribuição das espécies de morcegos lá naquela época. E por quê? Porque de acordo com as características desses morcegos representados nos desenhos, não tem nada parecido na Austrália. O que tem mais de parecido, e ainda assim é bem diferente, é de um gênero de raposa voadora que ocorre na Indonésia e nas Filipinas. Ou seja, a partir de um desenho rupestre pré-histórico, talvez isso ajude a esclarecer sobre espécies que ocorreram no passado e foram extintas, o porquê foram extintas e como que se deu a evolução e o deslocamento desses animais. Olha só que doido, né? E aí, esses dois sítios arqueológicos na Austrália que eu mencionei, eu acredito que muito provavelmente não são os únicos que têm registro de pinturas rupestres representando os morcegos. Primeiro, porque muitos registros já devem ter se perdido ao longo do tempo. Segundo, que a gente ainda tem muita coisa para descobrir ou para catalogar. E terceiro, que muitas vezes encontrar informações específicas, assim como pinturas rupestres representando morcegos, né? Não é uma tarefa fácil, pois além da falta de documentação através de vídeos, fotos ou relatos, às vezes pode estar em uma língua que nem usando o Google Tradutor dá para encontrar. Então, como eu falei, muito provavelmente a gente deve ter outros registros de pinturas rupestres com representações de morcegos. Mas é difícil a gente conseguir informações fáceis na internet. As informações mais fáceis que a gente consegue encontrar são justamente desses dois sítios arqueológicos que ocorrem no norte da Austrália. Então, se você já viu, visitou, ficou sabendo ou leu a respeito de pinturas ou de outro tipo de arte rupestre envolvendo os morcegos, por favor, me manda um e-mail avisando para que eu possa procurar mais informações a respeito e contar para vocês aqui. E eu vou deixar junto à descrição do episódio de hoje alguns links para vocês lerem mais informações sobre essas pinturas australianas representando morcegos, bem como também links que eu acho interessante vocês conhecerem, como por exemplo do site do IFAM aqui no Brasil e do site da Fundação Bradshaw, que é uma ONG internacional que documenta e ajuda a preservar diferentes tipos de sítios arqueológicos e artes rupestres pelo mundo. Inclusive, no site deles é possível ver fotos e vídeos, além de informações de várias pinturas rupestres pelo mundo todo. Gente, é legal demais, eu recomendo muito mesmo. Tirando o site do IFAM, que é brasileiro, o resto do material, que eu vou deixar as indicações aqui na descrição do episódio, está em inglês. Mas caso você não fale inglês, você pode usar alguma ferramenta de tradução, como por exemplo o Google Tradutor, para te ajudar a navegar pelos sites e ler as informações. Bom, então voltando ao tema, meu primeiro exemplo de como os morcegos estão presentes no cotidiano de diferentes culturas humanas desde os nossos primórdios foi com relação às pinturas rupestres. Mas um outro exemplo que eu queria trazer hoje aqui também pode ser observado nas representações de morcegos em desenhos ou em objetos, como por exemplo esculturas, de povos ancestrais aqui da América Latina. E lá na exposição dos Tesouros do Peru, que eu fui num museu aqui em Belo Horizonte, tem um bom exemplo disso. Muitos objetos das culturas incas, maias, nazcas, moche, de várias outras culturas pré-colombianas, ou seja, antes da chegada dos europeus aqui no continente americano, várias dessas culturas têm morcegos representados, seja em metal ou em cerâmica ou em algum outro tipo de material. E esses objetos também podem datar de milhares de anos atrás. Esses objetos podem ser potes, tampas de potes, instrumentos musicais, moedas, broches, objetos decorativos, insígnias de líderes locais ou até mesmo como talismãs. E essas representações podem ser de um morcego propriamente dito ou até seres híbridos, que misturam formas de morcegos com aves ou formas de morcegos com humanos. E todos esses registros pré-históricos de morcegos são muito comuns aqui nas culturas ancestrais da América Latina, muito comuns mesmo, gente. E é difícil saber exatamente a importância ou o significado exato que cada povo, que cada cultura, de cada tempo e em cada região dava a esses animais. Muito provavelmente não era o mesmo significado para todo mundo, mas certamente a maioria desses povos viam os morcegos de forma muito mais positiva do que negativa, porque do contrário, a representação deles não seria tão frequente nos objetos cotidianos desses povos pré-colombianos. E, inclusive, a gente já conversou um pouco sobre os diferentes significados que os morcegos tinham por aqui na América Latina, como a sua associação à fertilidade ou a divindades, como a gente discutiu lá no episódio 58. Então, vai lá escutar o episódio para você saber mais sobre esse assunto. E aí, gente, para finalizar o episódio de hoje, eu particularmente acho muito fantástico esses estudos de representações de animais em diferentes culturas humanas ao longo do tempo, porque isso nos mostra quão complexas são as relações entre os morcegos e o mundo natural. E isso também nos mostra como que a gente deve estar sempre revendo o nosso relacionamento e os nossos julgamentos sobre os animais. Por exemplo, em relação aos morcegos, embora eles sejam muito estigmatizados hoje em dia, eles sempre estiveram presentes na história humana. Então hoje, se você é uma pessoa que não gosta de morcegos, que não admira esses animais, ou que tem medo de morcegos, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre essas diferentes visões. E quem sabe isso possa te ajudar a enxergar os morcegos de uma forma mais positiva e valorizando esses animais como eles realmente merecem. E por quê? Porque os morcegos são importantes para o meio ambiente, para as relações ecológicas entre os seres vivos, para a nossa economia, para a nossa agricultura, para a nossa cultura e para a nossa história. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um beijo, abraço e até mais!